não.
O motivo que eu ouço.
O motivo que eu ouço.
Deixa a mente sem stress.
Deixa a mente sem stress.
Trocadilho poderoso.
Trocadilho poderoso.
Só para ver o que acontece.
Só para ver o que acontece.
Então tu troca, bota e toca a porta fest. Atento ao Trocadilho Podcast.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Trocadilho. Tudo bem com vocês? Pá, comigo também. Desde já, pedi desculpa pelo episódio da última semana, pá. Senti que vos falhei um bocado. Porque, pá, foi gravado à pressa, foi gravado à noite. Foi gravado quando estava muito cansado, frágil. Pá, e não tivemos... Ah, aliás, acho que não foi um bom episódio sequer. Tipo, se desse para escolher, e retirava aquele. Diga esta, pronto. Pá, esta semana... Bué da coisas, estivemos aí a acontecer com coisas, como eu falei a semana passada, fui a Vila do Conde, é verdade, vocês devem saber que o jogo acabou 3-3, um empate, ou seja, eu gastei muito dinheiro, perdi um domingo inteiro, cheguei a casa às tipo 4:30 da manhã de uma segunda-feira, para ver um empate do Sporting. Apanhei chuva, vento, pá, mas tipo, podia ter sido pior, imagina, podia ter tido, tipo, havido o quê? Uma ameaça de bomba, pois é, lembrei-me, houve uma ameaça de bomba, é verdade, pessoal, houve uma ameaça de bomba, pois, olha, e foi das boas, digo-vos aqui, então, vou passar a explicar, pronto, vou falar do meu dia, do domingo, já lá voltamos, deixei aqui teaser e vamos e voltamos, é tipo, pá, teaser de como é que o domingo acaba, agora vamos voltar a como é que o domingo começa. Pá, primeiro que tudo, Lisboa, acordo, 9 da manhã, ganda dia, está sol, tá, tipo, não está muito frio, estão tipo aqueles 11, 12 graus, tipo para 9 da manhã, fixe. Pá, e estou a pensar, fixe, tipo, pá, era suposto chover bem no Porto, mas Lisboa não é assim tão longe do Porto, isto não é tipo um voo, estamos 3 horas de autocarro, é tipo, pá, está mais ou menos decente, tipo, eu sei que o Porto é uma merda, não sei o quê, o Porto é a pior cidade do mundo, whatever, pronto, mas daqui até lá, 3 horas de autocarro não pode correr assim tão mal. Tipo, 3 horas de autocarro, pronto, entramos autocarro, tranquilo. Viagem mais normal sempre de autocarro, chegamos ao Porto. Primeiro que tudo, pá, viagem completamente cinzenta, estava escuro. Tipo, tudo o que não é Lisboa estava escuro. Parecia que estávamos a desbloquear mapa, tipo naqueles jogos de RPGs malucos, que é tipo, estás a andar por sítios e tipo, só quando desbloqueias é que o mapa fica com cores. Mas só que não estava a desbloquear e ia ficar com cores. Tipo, de Leiria já não estava bem, depois é, yeah, perdemos. Tipo, a Aveiro já estava escuro, preto. Tipo, chegamos ao Porto, escuridão total, e é tipo, porra, abram os stores, o Porto é uma cidade sem stores, tipo, pá, e depois vento, tipo, rajadas de vento, frio, mas frio a sério, pá, aquele frio que é tipo, aí eu vim com o meu casaco mais quente e está frio, tipo, pá, estava, tipo, pá, já estava a passar mal, estava tão preocupado que levei meias suplentes, pá, estava de powerbank, estava, pá, tipo, estava equipado para, se tivesse uma situação Bear Grylls, estava mais ou menos chave, tipo, durante 2 horas, porque pronto, depois eu ia entrar em pânico e ia me matar, assim. Pronto, então, primeira paragem, chegamos lá tipo 1:30, vamos almoçar, francinha, clássico, pronto, que até aqui, dia fixe, está tipo a chover, não sei o quê, tivemos de esperar um bocado pela francinha, acabámos de almoçar tipo 3:30, 4, mas isso também não nos chateia, porque estávamos a fazer tempo para ir tipo para Vila do Conde, que é tipo a 1 hora do Porto. O jogo começava às 8:30, estava tipo, pá, tudo mais ou menos a correr bem. Chegamos à Vila do Conde, tipo, pá, metro, vazio. Chegamos lá, não está a chover, e é tipo, pá, olha, fixe, está tudo a correr muito bem. Tipo, pá, vamos ver como é que se entra no estádio. Entramos mesmo rápido no estádio, tudo a correr mesmo bué da bem. Os nossos lugares são fixe. Estamos tipo, pá, não está a chover. Caralho, está tudo a correr bué da bem. Estamos tipo, felizes. Estamos a dizer, porra, está tudo a correr bué da bem. Agora o Sporting vai ganhar. Caralho, pá, que bom, que bom. Primeiro minuto do jogo sofremos gol. Yeah, e aqui já começa. Ui, 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 ui. Mas pronto, pá, estamos ali, pá, o Sporting está a jogar bem, não está a chover, não sei o quê. Rajada de chuva absurda, parecia que estavam a ligar mangueiras fora do ralvado, começa a chover para caralho. Pá, depois o jogo, acontecem bué de merdas no jogo. O jogo, o Sporting faz 2 penaltis, o jogo acaba 3-3. Agora pânico número 1. É tipo, será que nos vão deixar sair? Porque tipo, somos adeptos do Sporting, estamos no estádio do Rio Ave. Será que nos vão deixar sair ou vamos ter de ficar à espera? Será que vamos chegar a tempo do autocarro? Conseguimos sair a tempo, chegamos a 1 metro, chegamos à campanha, tipo 50 minutos antes do nosso autocarro. Tipo, estamos completamente tranquilos, o metro era direto para de Vila de Conde à campanha, não tivemos trocado paragens, nada, sentados, tipo, pá, tranquilíssimo. Tipo, tranquilíssimo, chegamos à campanha e é tipo, pá, está tudo a correr bem? Claro que o jogo não estávamos chateados com o jogo, não sei o quê. pronto, pá, acontece, podíamos ter perdido, podia ter sido pior, podíamos ter apanhado chuva e perdido, é tipo, pá, estamos neste momento, estamos nisto, e é tipo, pá, agora só quero ir para casa dormir, amanhã trabalhávamos os dois, e é tipo, pá, bora lá só, tipo, ter uma noite tranquila neste autocarro. Então decidimos, vamos comprar comida, pá, estamos com fome, fomos comprar, tipo, pá, fatias de pizza, tipo, absurdo, pá, uma fatia de pizza gigantesca, 5 euros de fatia de pizza, estão a perceber? Uma fatia de pizza mesmo absurdamente gigante, pá, e comemos, quer dizer, comemos não, comprámos, saímos da loja onde comprámos, que, pá, imaginem, a loja fechava à meia-noite, nós entrámos às 11h58 e a senhora foi ligar as luzes só para nos servir as fatias de pizza e foi tipo, pá, muito obrigado, está mesmo tudo a correr bem, dá bem. E é aqui que, ao sair da loja, viramos para a esquerda para ir à casa de banho, que é tipo, pá, vamos só à casa de banho, não sei o quê, e vem o segurança a falar assim com o peito, que eles têm aqueles walkie-talkies de peito, né? Falar assim com o peito a dizer: não, 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 não podem ir à casa de banho, vão para ali, vão andando para ali. E nós aqui, pá, primeiro, eu vou ser sincero, o que é que eu pensei? Pá, a casa de banho está fechada, tipo, pá, que estranho. Mas o gajo estava meio a correr e do nada ouve-se um alarme, ouve-se um. Mas contínuo, muito contínuo até, demasiado contínuo até. Pronto, e está sempre a dar isso. E ele começa a entrar na casa de banho, a olhar para tipo todos os sítios, a entrar na cena dos cassis, a entrar na sala de espera, a expulsar toda a gente da sala de espera, a expulsar toda a gente de todos os sítios que havia. Tipo, o pessoal que estava a trabalhar na loja expulsou e estava a dizer: vão para longe, vão para longe, afasta isso aqui, afasta isso aqui, afasta toda a gente. Tipo, o alarme continua a tocar. Epá, e entretanto, já passaram tipo 2, 3 minutos e nós afastamos mais do que o resto das pessoas. E começa tipo, a ouvir-se não só o alarme ficou contínuo durante, pá, na boa, muitos tempos, não sei dizer tempos, pronto, ficou até acabar. Pronto, o alarme ficou a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. E de vez em quando ouvia-se uma voz de uma pessoa com sotaque do Porto, uma mulher, tipo aquela senhora da CP, mas com sotaque do Porto, que eles também têm de ter tudo do lado representativo deles. E a senhora a dizer: por favor. E ponto de encontro, pá, não me lembro do que é que ele dizia, mas é tipo: por favor, retire-se do sítio onde está e vá ter ao ponto de encontro. Pronto, era tipo isto, pá. Vemos autocarros a chegar tipo de Lisboa e a ficarem parados, uma fila de autocarros gigante, vê-se polícia a chegar, e é tipo, pá, passaram-se 15 minutos, ninguém nos explicou bem o que é que está a acontecer. Pá, vemos os crianças estão preocupadíssimos, tipo a correr de um sítio para o outro, pá, está toda a gente muito preocupada. E nós, pá, nós não somos burros, se estão preocupados, nós também estamos. Nós não estávamos naquela tipo: ei, isto agora quer ser, vai haver uma explosão na campanha à meia-noite do domingo, quer ser. Pronto, vamos falar com um dos crianças e perguntamos: amigo, companheiro, colega, isto aqui é mais ou menos o quê? Isto faz-se no Porto? É uma maneira, tipo, sei lá, super dragões, macaco, eu não sei, vocês têm coisas diferentes aqui, tipo, o que é isto? Vão oferecer kebabs a todos. Tipo, expliquem, por favor, amigo. E ele: ah, isto aqui é um simulacro. Não é? Não é, não é? Pff, um simulacro à meia-noite? De domingo? Com chuva, frio? Não me parece um simulacro, pá. É que... Eu não percebo muito de comboios. De comboios não, de autocarros. Mas é preciso um simulacro de um atentado de bomba? Um domingo à meia-noite? Com polícia e bombeiros envolvidos e com seguranças a correr, a olhar para todos os cacifes que existem em pânico, tipo assim, com cara de mal, mano. Tipo, é preciso. Eu não sei se é. E mesmo se for, não sei se é um domingo à meia-noite, não é? Pá, pronto. Pois, entretanto, nosso autocarro era à meia-noite e meia. Isto foi tudo, como eu disse, pá, à meia-noite em ponto, pá, aí. Tipo, nem foi à meia-noite em ponto, foi tipo 23h59, 23h58, pá, aí. Pronto, nós tínhamos autocarro à meia-noite e meia e aqui começamos a pensar. Pronto, nosso autocarro, tudo bem, muito giro e tal, mas não vai, não é? Tipo, pá, não vai. Está um senhor, estão a meter uma fita à volta desta... Pá, começaram a meter aquela... Estão a ver aquela fita vermelha e branca, tipo, a afastar as pessoas para não entrarem? Estavam a começar a meter isso em sítios. Tá, pá, o alarme continuava a tocar, tipo, o alarme continuava a tocar, continuava a chegar mais carros da polícia. Via-se, pá, imagina, não sei se vocês já estiveram no terminal da campanha... Mas aquilo tem, tipo, uma vista para uma estrada, que é, tipo, a estrada do Estádio do Dragão. E via-se bué desse, tipo... Pá, cenas de... Não é sirene? Sirene é só o som ou não? Não é tipo a sirene de luz, não é uma sirene? Ok, pronto. Mas é uma sirene de luz. Luzes azuis, luzes vermelhas, polícia, bombeiros. E é tipo, porra. Vai explodir uma bomba na campanha, na única vez que eu estou na campanha. E pá, já estava Estava completamente chateado, estava a pensar, tipo, pá, eu amanhã às 9 da manhã tenho que estar acordado para começar a trabalhar. Tipo, eu estava nesta, pá, tinha, pá, tinha uma reunião às 10 da manhã, e tipo, eu tenho de, pá, para além de, tá, vai ir chegar mais tarde a casa, mas pronto, eu sabia que ia conseguir dormir no autocarro. O meu maior problema era, tipo, eu estou demasiado consciente e a pensar demasiado, muito pouco tempo antes de tentar dormir. Tipo, eu estou claramente a ficar, tipo, em alerta antes de estar a dormir, isso não é fixe. Tipo, pá, não vou dormir bem, já estava. Pronto, e depois quando tu entras nestas de não vou dormir bem, pronto, já estava ali em pânico. Depois o que é que acontece? Pá, meio que dizem, está tudo bem, deixam as pessoas entrarem, pá, e nós entramos no nosso autocarro, pá, e com uns 10 minutos de atraso, nada de especial, e foi isto. Pá, o quê? Tipo, como assim? Tipo, pá, eu não sou especialista em transportes, mas já contatei vários especialistas em transportes. Todos os que eu conheço, todos os que estão ao meu alcance, e todos me dizem: isso não era um simulacro? Porque, epá, para além de ser uma hora estranha, mas isso pode ser tipo, ah, está lá menos gente, não sei o quê. Não, o maior argumento que todos dão é tipo, ah, mas os seguranças estavam bem preocupados, é que eles costumam saber. Sim, os seguranças estavam bem preocupados. E eu não sei se houver aqui algum trabalhador do terminal da Campanhã a ouvir, pá, diga-me se houve um simulacro no domingo. Que eu acho que não, mas se não houve um simulacro. Sabes o que é que houve, senhor trabalhador do terminal da Campanhã? Por favor, diz-me. Gostava, estou curioso. Um atentado, tipo, uma tentativa de atentado, ligaram para lá. Pá, eu não sei mesmo, eu não sei mesmo, só sei que senti que foi pessoal e que foi direcionado a mim. Pronto. Depois, por acaso, viagem de autocarro, dormi bué da bem, dia a seguir, acordei, tipo, 9h20, acordei bué da bem, estava fresco, estava rijo. E senti até que me fortaleceu enquanto ser humano e que foi uma grande história para este episódio. Obrigado, senhor atentado. Pá, é verdade. Imagina um gajo que estava no 9-11, tipo, porra, o podcast dele é que tem sido mesmo fixe. Já pensaram nisso? É que eu sou de, pá, um possível simulacro ou um possível atentado à bomba. Claro que eu, enquanto contador de história, eu, enquanto pessoa que está aqui para entreter, vou sempre vender isto como um atentado à bomba, porque na minha cabeça foi. Nem que tenha sido só uma ameaça de bomba. Que isso pelo menos parece ter sido, não é? Do nada, sirenes e um senhor a correr. Sirenes e um senhor a correr, e não estamos a falar aqui de Jogos Olímpicos, não. Na Campanhã, no Porto, não há simulacros no Porto. As pessoas lá não têm inteligência emocional para simulacros, estão meio a gritar já, não sei o quê. Tipo, pá, porra, nunca vai haver um simulacro no Brilhão, estão a perceber? Pá, eu acho que não era. Eu acho que não era. Pronto. Sobre o domingo, foi isto. Pá, espero que tenham gostado. Depois, olha, por acaso, engraçado, fui para o trabalho na segunda. Fui para o trabalho na segunda, o que é que acontece? Estou sentado no meu lugar e a porta, tipo, estão a ver aquelas portas do meio que abre, são duas a abrir, do nada, abre, faz um barulho tipo, e parte, na segunda paragem. E eu aqui achei que ia ter uma semana, tipo, de estar ali meio amaldiçoado, mas depois correu tudo bem, o resto da semana foi uma semana normal. Pronto, por isso, pá, tenho a dizer que. A porta do autocarro partiu. Pá, vocês não estão a perceber. Foi tipo, fez assim, saltou uma peça lá de cima e o motorista. Bem, é sair tudo que isto acontece. Eu nunca tinha visto nada acontecer, mas acontece, saímos e pronto, fui a pé até ao metro e fui normal para o trabalho e o resto da semana não me aconteceu assim nada de mal. Pronto. Esta semana, o que é que aconteceu? Continuamos aí em campanha eleitoral e eu tenho aqui dois takes. Primeiro, quer dizer, um deles é uma proposta, outro deles é um take. Que é, primeiro, proposta. Eu tenho uma proposta que é, eu acho que partidos não deviam existir. Porquê? Porque eu acho que os partidos, pá, metem paredes em sítios onde se calhar não é preciso paredes. Eu voto por um sistema de, tipo, listas do secundário. Pá, mas listas do secundário funcionam como? É tipo, há um gajo fixe que convida os amigos que podem ou não ser fixes e as pessoas votam tendo em conta a fixeza das pessoas. E eu gosto deste método até. Mais do que haver, tipo, uma instituição centenária. Que já fui governo milhares de vezes e que, ai, não vão ser eles a fazer bem desta vez, vamos ser nós, que nunca fizemos bem, que vamos fazer bem agora. E ai, não, não, nós é que estamos a fazer bem e vamos continuar. E depois há dois partidos que tipo, conseguem ser governo. Pá, eu tenho aqui uma ideia que é: cada pessoa candidatava-se. Cada pessoa candidatava-se é tipo, pá, eu sou Tomás Lampreia, os meus ideais são estes, tenho aqui cinco ou seis medidas, que é tipo, pá, medidas de bolso, que é tipo. Pá, meio coisas que eu acho que são mais diferenciais, yeah, que são diferenciais tendo em conta os outros candidatos, e é tipo, pá, eu gosto disto, estou meio contra isto, e isto aqui, estou meio a cagar também, vou ser sincero. Pronto, é estas, estão a ver? E depois, havia, era sorteado, tipo, pá, tu e os teus amigos juntavam uma lista, que é tipo, pá, meio partidos, aqui podemos juntar as pessoas dos partidos, faziam uma lista, e é tipo, pá, estou eu aqui, está a Mariana Mortágua, está o Rui Tavares, está tipo o Rui Rocha, está o Ventura, todos na mesma lista. Pronto, imaginem, e estamos todos no mesmo partido. Mas depois, quem é que vai aos debates? Nós não temos um líder de lista, não. Nossa lista chama-se tipo lista, pode chamar, até se podia chamar tipo lista livre, ou lista PS, ou lista PSD. Mas o que é que acontece? Quem vai aos debates é sorteado. É um gajo da lista à toa. É tipo, pá, tens aqui 70 gajos, se ele está na tua lista, tu tens de confiar nele. E é tipo, sorteia-se e vai um. Pronto, e pode calhar um burro do caralho, e é tipo, pronto, está bem, olha, perdemos tudo. Foi um burro do caralho. E depois, pá, imagina, eu falei agora dos nomes deles, disse, mas retiro. Eu acho que ia ser por números. E devia ser tipo, meio porque tu acreditas neles, não é? Tipo, pá, porque eu odeio esta cena do status quo, ou de PS, PSD, não sei o quê. Pá, chateia, chateia. Eu gostava de ter, tipo, uma lista à toa, pá, sorteia. Calha meio, tipo, pá, um burro do caralho, contra um gajo que é bué da fixe da outra, e é tipo, aí, fogo, estes gajos são tipo, pá, não era suposto ganharem, mas eles tiveram um candidato bué da fixe nos debates. Pá, isto não só ia diminuir aqui o culto de personalidade que estes líderes parlamentares têm, como eu acho que ia aumentar, tipo, o critério das pessoas que estão na lista. Porque há pessoas mesmo burras candidatas à Assembleia da República. Pá, eu falo por mim. Eu conheço, pá, 3 candidatos à Assembleia da República de vida real e sei que não gostava que eles candidatassem nem administradores de condomínio. Tipo, pá, eu vejo essas pessoas na vida e penso, é pá, se fosse sentar com ele era desagradável. Agora, debater o futuro do país, porra. E nem estou a falar de partidos, tipo, pá, estou mesmo a falar de cabeça, que é tipo, pá, tenho cabeça em forma de cone, pá, eu não sei. Eu não sei. Pronto, e a minha proposta é esta. E, pá, eu acho que é fixe, eu acho que funciona, eu acho que aqui, tipo, tem aqui coisas giras. Não, ninguém, não vai tentar toda a gente a dizer, anda burro, porra, que proposta de merda. Eu acho que não vão, eu acho que vocês vão acreditar em mim e vão dizer, parece-me bem. Porque depois podia calhar tanta morta água, como podia calhar, tipo, sei lá, pá, já não sei, candidatos maus, porque não aparecem. Mas, tipo, podia calhar um... Como é? O Robles. Podia calhar um Robles, que está lá na lista escondida atrás. Ou, tipo, imaginem, no caso da Aliança Democrática. Tipo, eles têm um gajo do Partido Monárquico em 17º. Pá, sorteio, podia calhar o gajo. Se calhar ele não estava nas listas, se fosse sorteio para ver quem é que é o debate. Mas também podiam ganhar, ué. Podia, tipo, pá, eu não conheço... Não conheço a lista da Aliança Democrática assim tão bem, só sei que o gajo monárquico está em 17º, porque isso me choca, e porque, pá, não é assim tão impossível eles elegerem 17 pessoas em Lisboa, ou seja, ele ser eleito, há uma probabilidade de termos um monarca no nosso, monarca não, um monárquico, no nosso parlamento, pá, que é surreal. Pronto, yeah, e aí, sei que pá, deve haver gajos bem inteligentes naquela lista, se calhar se no sorteio, o gajo ia ao debate e matava, tipo, alguém burro do PS e é tipo, ei, estes gajos vão ganhar. Pronto, pá, por isso deixo aqui a proposta e acho que é bom para todos, menos para o PS, para o PSD. Mas também, se fosse para ser bom para eles, mantia-se o que tínhamos, não é? Pronto. Dentro disto, dentro desta proposta, tenho um take, que é, eu acho, pá, mas esta aqui também, pá, imaginem, se for Diego do maluco, mandem-me abaixo, porque eu também preciso destas, mas... Eu acho que sou melhor do que alguns candidatos. Acho que tinha algo melhor do que alguns resultados destes candidatos das listas à toa. Que é tipo, pá, metes-me a mim a debater contra... Pá, mas a debater... Eu tinha de estudar. Deixem-me estudar. Estou dizendo em termos de vibe. É tipo, pá, eles iam achar que eu era... Olha, imaginem. Se eu fosse à série de Geirinhas, eu ia ser o melhor episódio. Será? Tipo, eu não sei. É possível. O pior não ia ser. O pior não podia ser, né? Sou um puto dinâmico fixe. Estou ali, tipo... Guilherme, sabes que... Isto da esquerda é muito como o leite. Se não houver vaca, não sei o que é que ia dizer. Ia fazer uma piada do Facebook de André Ventura, não é? Mas já, ainda bem que cortei a mãe, porra. Já ia perder votos com esta. Mas já, pá, eu... Tipo, acreditam? Pá, eu era melhor do que o Nuno Melo, ou não? Acham que eu ganhava um debate ao Nuno Melo? Tipo, olha, genuinamente, acham que eu ganhava um debate ao Nuno Melo, ou não? Tipo, sim ou não? E, olha, até vai sair a pergunta tipo do Spotify, e acho que também dá para meter perguntas no YouTube agora. Vou meter tipo, sim ou não, acham que eu ganhava um debate ao Nuno Melo? Eu acho que sim. Tipo, eu arrisco-me a dizer que sim. Pronto. Foi tudo hoje. E agora vamos ao maluco cromo, que hoje não é nem um maluco nem um cromo, mas um casal. Pá, e vocês já ouviram falar deste casal de certeza absoluta. Pá, é Lari e Hugo, ela é brasileira, ele é de Braga. E eles acabaram uma relação e estão a partilhar tudo no TikTok. Pá, se vocês não ouviram falar deles, pá, sinceramente, preparem-se. Eu puxei aqui uns vídeos para trás, porque, pá, escolhi especificamente, vou dizer bem porquê. Calma, deixa-me só aqui meter a janela a dar, confirmar que está a gravar, estamos a gravar, pronto. Eu escolhi este vídeo especificamente porquê? Porque foi quando eles, tipo, deram meio soft launch a que iam acabar a relação. Pelo que eu percebi, foi tipo dia 8 de Fevereiro, entretanto estamos dia 2 de Março. Mas vamos aqui ver, pronto, está nos 5 segundos, porque eu acabo de tipo, confirmar se tínhamos som. Vamos lá, vamos ver Lara e Hugo a acabarem uma relação. Pá, eles são mesmo gigantes, tipo, eles têm bué de seguidores, porque estão cá em Portugal e estão no Brasil e é tipo, pá, bons seguidores e bons números, como podem ver, tipo 867 mil likes. Por isso, pá, quem tem TikTok já sabe disso, certeza. Por isso, vamos lá.
Nós terminamos, demos um tempo. O que é que aconteceu?
Nós temos compartilhado de uma forma muito íntima o processo difícil que a gente tá passando. Resumidamente, nós achávamos que quem ama tinha que viver grudado 24 horas por dia. Mas isso tava fazendo com que não soubéssemos quem éramos como indivíduos e tava deixando as coisas pesadas entre nós. Mas decidimos mudar a nossa dinâmica na relação. Afinal, vamos casar no próximo ano e queremos ter um futuro lindo.
Pronto. Aqui ela tá a dizer, a nossa relação não anda muito fixe. Queremos encontrar a nossa personalidade, não sei o quê. O resto do vídeo acho que não interessa muito. Eu já vi alguns destes vídeos, este foi um deles. Este foi tipo o segundo ou terceiro que me apareceu. E eles vão casar no próximo ano. Pronto, tudo bem. Aqui tudo bem. É tipo, pá, está um momento difícil da relação. Vamos tentar descobrir quem é que nós somos realmente para depois sermos mais fortes juntos. Vamos, próximo vídeo.
Tentando superar os meus medos sozinha.
Ok, está a tentar superar os medos dela sozinha.
Eu me acomodei por ter o meu noivo para dirigir para mim para todo lugar que eu precisasse. Ele cuida de mim com muito carinho. Pronto. E nunca reclamou de me levar para lugar nenhum. Mas eu sei que isso não é a melhor coisa para nossa relação, pois todos precisam ter a sua independência. E eu tenho que poder conseguir sozinho para os lugares também. Contextualizando, eu tenho carteira de motorista há 5 anos. Mas por causa de uma batida super besta logo nos primeiros meses, eu fiquei com medo de dirigir. E como o Hugo sempre esteve disponível para mim, eu me acomodei. Mas com o tempo, o medo foi piorando e virou pânico. Eu já tentei dirigir e comecei.
Pronto, normal. Acho que não precisamos ver mais deste vídeo. É tipo, ela, pronto, está a tentar superar merdas dela e uma delas é conduzir por individualidade, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, é um seguimento do outro vídeo, está a reaprender a conduzir e a ganhar confiança. Pronto, e ele faz o mesmo, tipo, ele vai tentar aqui superar o medo dele, vamos ver qual é o dele. Eu por acaso este vídeo não vi.
Por anos. Nas últimas semanas eu entendi que se queria seguir em frente sendo alguém melhor, haviam certas questões do meu passado que deveriam ser encerradas. E esta foi uma delas.
Ok.
Quando eu era mais ou menos assim, eu tinha um melhor amigo e ele era como um irmão para mim. Acontece que essa amizade acabou por diversos problemas de crianças infantis e agora, 12 anos depois, eu tomei vergonha na cara e mandei mensagem. É isso mesmo. E o mais engraçado é que o universo funciona de uma maneira perfeita. Eu mandei mensagem em dezembro, mas a conversa não durou muito. Mas um mês depois, bem no dia que eu estava a chegar a casa depois de 2 semanas fora, ele mandou mensagem e fomos sair. Ele não é muito de câmaras, então não forcei neste primeiro momento. Mas olha só, a amizade era tão pura que parecia que nunca nem tinha acabado. E isto agora sou no encontro onde eu já o deixei constrangido em frente...
Oh, puto. Primeiro, enfrentar um medo que é tipo, pá, mandaste mensagem a um gajo. Tipo, bro, não estás a enfrentar medo nenhum, é tipo, querias ser amigo dele outra vez, é tipo, mandaste mensagem a dizer, bro, bora sair, e ele tipo, Depois é tipo, ei, ele mandou mensagem a dizer que vamos sair, vê como a vida alinha, mano. E estás a gravá-lo, tipo, pá, meio sentado, a mão tipo, nada, meteste-me um telemóvel na mesa ao lado com flash, vê-se aqui a mesa toda focada. Pá,
só para
estranho.
Vocês verem que deu certo. O orgulho não nos leva a lado nenhum e tê-lo perdido em algo que magoou tanto no passado
que estranho.
Foi uma coisa que eu fiz. Deixa nos comentários se você também já passou por uma situação.
E depois ele... Caralho. A raiva que me dá. Estamos a todos a... Ai, o Lucas Neto está a meter as nossas crianças a falar burro. E a Lari que meteu o Hugo a falar estúpido. Está-me a meter juntos. Ai, comente nos comentários se você também já passou por uma situação parecida. Não, bro. Diz só. Pá, se já aconteceu, comenta, mano. Foda-se. Caralho, pá, como é que este gajo te responde? Este gajo tem um ar tão normal, tem um ar que tem um emprego normalíssimo. Está a falar com um gajo de cabelo pintado, de calça de burro, que meteu um telemóvel com flash na mesa ao lado, pá. Em Braga. Ninguém tem flash em Braga, caralho.
Parecido e tchau.
Porque eu tinha tantos ciúmes do meu parceiro. Mas, e pá, como eu estou curando
isso? Não sei se vocês estão a perceber, eu estou a ir vídeo a vídeo, porque eu sei que não são assim tantos, são tipo 15 vídeos. E que, pá, eu vi, pá, 5 ou 6, este não foi um deles que eu vi, mas... Está-me a começar no passado. Está-me a começar porque é que eu tinha tantos ciúmes do meu parceiro. E das duas uma. Ou já não tenho ciúmes ou já não tenho parceiro.
Porque eu tinha tantos ciúmes do meu parceiro e como eu tô curando isso? Eu tinha muito medo de falar sobre os temas ciúmes, sensualidade e comparação feminina. Porque além de ser muito tabu, também sei que é gatilho pra muita gente. Eu vou desabafar com vocês uma coisa. Quanto mais eu tava desconectada da minha sensualidade, mais eu julgava outras mulheres por exporem esse seu lado. A verdade é que elas ativavam um gatilho em mim, por elas estarem honrando a deusa sensual maravilhosa que elas são e que no fundo todas somos. Eu me achava menos por saber que eu não tava tendo a coragem delas e julgar me fazia sentir menos mal comigo mesma. E digo mais, teve uma época da minha vida que eu fui muito ciumenta com meu parceiro. Mas a verdade é que esses ciúmes não vinham por eu não confiar nele. Vinham por eu não estar feliz comigo mesma. Eu passei por fases que eu deixei de me cuidar. Eu deixei de me amar. E, consequentemente, eu sentia ciúmes de absolutamente qualquer mulher. Porque eu me comparava...
As edições deles são bué da boas. É tipo, ela está a falar de ciúmes e está a meter vídeos tipo meio pranks deles a discutirem, né? Pá... Ok, este parece-me válido.
Eu não tava feliz com quem eu era. Então eu resolvi me amar, me cuidar, voltar à irmandade com outras mulheres e reencontrar o meu lado mais sensual. Quando alguém me ativa um gatilho, eu agora pergunto pra mim mesma. O que essa pessoa tem que no fundo eu sei que também quero e tenho o potencial de ter? Isso me ajudou a entender que não é sobre o outro, nunca é. É sempre sobre nós. E agora eu honro todas as minhas facetas, escolho evoluir ao invés de me deixar ficar na zona de conforto. Eu quero construir...
Pronto, pá, parece-me válido. Parece que ela tá, tipo, a trabalhar mesmo nela e o gajo tá, tipo... Ligaram um gajo para ir beijola com ela. É tipo, se calhar não estão a fazer o mesmo nível de esforço, não é? Pronto, vamos ver como é que ele responde a isto. Ah, está bem. Pronto, vamos lá. Foi este o primeiro vídeo que me apareceu. E eu tenho de dizer, que vídeo, que vídeo. Vamos lá.
O Hugo chegou ao fim. Eu não sei a melhor forma de fazer esse vídeo. A verdade é que não existe a melhor forma. A gente terminou uma semana. Está sendo um momento...
Então calma, calma, calma. Vamos lá, pessoal. Estão a ver aqui a data? 22 de Fevereiro?
Porque eu tinha...
Pronto, ou seja, ela faz este vídeo, pede-lhe para ele fazer um vídeo também a dizer merdas lá do medo dele, não sei o quê. Porque pá, vamos ser sinceros, não foi um gajo que teve a ideia de criar esta conta de TikTok. Eu não sei se isto é machismo ou se é misoginia. Mas pá, eu acho que nenhum gajo ia criar uma conta de casal a dizer vamos falar sobre nossos medos e fazer vídeos de pranks. Tipo, não acontece. Não acontece. Pronto. E pá, entretanto...
O momento com o Hugo chegou.
Passar aqui à frente. Pá, ela tem muitos vídeos a chorar.
Os mais verdadeiramente grandes da minha vida. Então agora eu tô com muita dor.
Vídeos chorando em casa de banho.
Eu tenho muito luto. Eu quero ser a minha melhor versão pra vocês, mas eu não consigo.
Zoom do vídeo a chorar em casa de banho.
É impossível pra minha natureza postar uma foto em preto e branco anunciando um fim, fingindo que tava tudo mais bem. Eu não quero que vocês pensem que quero que eu passe exatamente pelo mesmo processo que todo mundo passa quando tá sofrendo por amor. É uma dor de lacerante. Mas eu vou ter que sobreviver.
Vídeo chorar na cama.
Quem sou eu sem Hugo? Quem sou eu, meu
Sky fala lá de fundo, não vamos esquecer.
Eu ainda não sei.
Ela a chorar de fones no sofá, com a câmera num tripé.
Eu vou compartilhar essa jornada, porque o meu propósito de vida é trazer transformação e inspiração para o mundo. É a única coisa que me mantém em pé nesse momento. No fundo da minha alma, eu sei que outras pessoas que estão passando já passaram pelo mesmo. Precisam da minha verdade, vulnerabilidade.
A vida todinha era Hugo. E dia 14, em questão de segundos, tudo desabou.
Meu mundo caiu, mas ele vai voltar a subir. De verdade, que se dane os motivos do término nesse momento, que se dane o culpado, os dois têm culpa. Então, por favor, não foquem nisso, porque só vai machucar mais.
Pronto, ainda vou chorar. Ela chorou em bué de sítios, acabaram, não sei o quê. Pronto, acabou aqui a conta de casal, não é? Não, 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 não! Então o que é que o Hugo faz?
É que o coração.
O mesmo vídeo!
Uma enorme gratidão pelos momentos que partilhámos juntos e que vocês acompanharam ao longo de 7 anos. Eu estou aqui hoje para falar que o meu relacionamento com a Larissa chegou ao fim. Nossa jornada foi marcada por gargalhadas, sorrisos, lágrimas, aventuras, experiências e aprendizados.
A nossa viagem foi marcada por aprendizados muito marcantes e, sinceramente, acima de tudo, eu e Larissa vivemos momentos muito bonitos. É verdade, TikTok. Meu relacionamento com Larissa acabou. Foi muito bonito enquanto durou.
Inestimáveis. O nosso amor cresceu e nos uniu em tempos de alegria e também nos desafios.
Pai.
Vocês puderam acompanhar toda a nossa caminhada. Hoje, mesmo em um turbilhão de emoções e com enorme carinho e respeito pelo que tivemos,
outra coisa divertida para mim.
Abrir o meu coração.
Estarem com as mesmas legendas e com a mesma edição de vídeo, como é que vocês tiveram os dois a mesma ideia, a mesma legenda, não sei quê. Tipo, ai, vocês têm um editor que edita para os dois? Tipo, expliquem-me. Pá, porra, expliquem-me, por favor.
Depois de muito diálogo e reflexão, eu e a Larissa entendemos que por muito que nos custasse, a nossa caminhada juntos chegou numa encruzilhada. Acreditem, não é por falta de...
Pá, acabei de perceber uma coisa divertida. Que é, ele gravou-se a escrever isto. Porra, muito bom. Muito bom ele gravar-se a escrever o que vai ler enquanto está a escrever. Porra.
De amor, mas talvez por uma necessidade de crescimento individual, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos.
Pronto, dá para perceber pelo discurso que ele acabou com ela, né? Porque ele fala das coisas boas e ela só fala tipo, eu estou a morrer! E ele está tipo a meter feed, está a meter feed pics tipo, acabámos, né? Mas tipo, esta camisa está bem bom, ou não? Pelo aqui a ir chorar com amigos, na Céu de Braga.
Mesmo seguindo em caminhos separados. O amor nem sempre segue o caminho que esperávamos. Por vezes
pronto, ele claramente, coragem. Claramente, ele foi o gajo que acabou. Tipo, pá, está num banco, está tipo, pá, está bué de bonito tudo. E ela está tipo em casa, em pânico, a gravar-se a chorar com um tripé à frente do sofá. Ele está feliz com um cão, dono.
Esperávamos com tanta força.
Porra, pronto. Acabou aqui a conta? Não. Eles vão continuar. Eles vão continuar com vídeos. Isto foi dia 22 de fevereiro e continuo com vídeo uma semana atrás. Cá tem sido para aí dia 25 ou 26 de fevereiro. Porquê? Porque ela respondeu às críticas. Quem é que pega na câmera para se gravar quando está a sofrer? Eu ainda não vi este vídeo, vi o título e achei que isto vai ser para trocadilho e vai mesmo.
Gravar sofrendo. E por que a gente está expondo o nosso término desse jeito?
Boas, pá, perguntas muito válidas.
Muita frequência nos nossos últimos vídeos, então eu quis vir aqui conversar de coração aberto com vocês okay. Sobre isso, tá bom?
Tudo bem, Larissa.
Ela foi pública desde o começo. A nossa vida sempre foi exposta. A gente compartilhou os momentos de maior amor, de maior felicidade. E de verdade, eu acho injusto e falso não compartilhar os momentos de maior dor também. Eu podia me proteger, me resguardar em casa, calada, até a poeira baixar, mas isso ia me fazer sentir uma mentirosa fazendo isso, sabe? Porque se eu posto os bons momentos, também é minha obrigação postar os momentos difíceis e de maior dor. Sabe por quê? Porque senão quem tá do outro lado acha que os...
Um discurso tão, tão... Ai! Tipo, ai, se partilha as coisas boas, também tem que partilhar as coisas más. Não, bro. Tipo, tu não partilhaste sempre que tinha uma discussão, de certeza. Não partilhas quando vais à casa de banho. Ó, Larissa. Larissa, isto não funciona assim, pá. Tipo, ai, se eu quando estou bem vou postar, eu quando estou muito mal também vou postar. Não, bro. Tu queres likes. Admite.
Os influenciadores têm todos uma vida perfeita, com zero sofrimento. E se compara, acho que é errado eles estarem sentindo dor, luto e terem às vezes tantos problemas na vida deles. Eu tô cansada de uma rede social feita de melhores momentos. De verdade, é contra a minha natureza não ser inteira com você. E acredita, seria bem mais fácil pra mim estar na minha agora, mas isso não ia me fazer sentir bem. Eu ia me sentir uma farsa. Além disso, eu sou criadora de conteúdo desde meus 16 anos de idade. Vocês têm noção disso?
Não.
Eu sempre me gravei em todos os momentos. Isso é tão natural pra mim, sei lá, quando escova meus dentes.
É, aposto que nunca fizeste vídeos a chorar antes disto, pá. Fogo.
Já é tipo automático. Tem gente que coleciona imã de geladeira, tem gente que coleciona álbum de fotografia. Eu sempre.
E o Hugo era um homem de Braga aqui.
De momentos importantes da minha vida. E nada
antes de ver TikTok.
Pra mim rever esses momentos depois da superação, ou rever as conquistas e poder vivê-las de novo em outro momento da minha vida. Sinceramente, a maioria das coisas que eu gravo vocês nunca vão ver. Porque eu só guardo pra mim. Eu guardo pra no futuro eu lembrar vividamente das dificuldades que eu passei e como eu superei. Então, pasmem, nem tudo é marketing. Existe uma vida real acontecendo nas casas de todas as pessoas que estão nessa e nas outras redes sociais. E a vida tem altos, mas também tem baixos. O mal das pessoas é que elas só estão acostumadas a ver os altos por aqui. Mas não esperem isso de mim, porque eu vou ser inteira. E de verdade.
Vamos ao próximo.
O que vai acontecer com as contas de Lar e Hugo agora que acabamos?
Pergunta muito válida. Também não vi este vídeo ainda. Mas o que é que vai acontecer com o conta casal quando o casal se acaba?
Nos perguntam, e a verdade é que eu também não sei. Lar e Hugo foi o maior projeto das nossas vidas até agora. Lutámos juntos por 7 anos para fazer ele dar certo.
Fazer ele dar certo, pá, porra!
Vocês são parte da nossa família, a nossa comunidade maravilhosa. A decisão de trabalhar juntos e ficar 24 horas por dia grudados foi uma das coisas que mais destruiu a nossa relação.
O Hugo não é tão bom nisto. Misturar amor e trabalho
muita dor evitável. Agora cada um vai começar uma jornada diferente.
Mas ele está sempre a falar de se separarem, pá. Ela é tipo, eu estou muito triste. Ela é tipo, nós vamos estar em sítios diferentes. E eu vou estar com bué da gaja. Ela está com tantas gajas. Tipo, a Larissa nem vai saber. Tipo, pá, porra, vou continuar porque estou farto. Tipo, já percebi, vão começar a conta, vão usar a conta na mesma, mas vão usar os dois. Estão a ver o título. Vocês estão a ver o título. Coisas fúteis que eu comprei para tentar preencher o vazio do meu coração após um término. Pá, porra, não é preciso, né? Tipo, não é preciso. Tipo, já percebemos tudo. É tipo quando sofres, gastas o limite do cartão. Não gastas, Larissa. Isso é de filme. Obrigado por um rol das compras que tu fizeste. Não vou ver. Pronto.
Hoje, quando acordei, não me
vlog pós-término, que é pesado. Isso é um título pesado, mano. Pronto, vamos lá. 54 segundos de Hugo triste na cama. Também não vieste.
O pós-término tem sempre altos e baixos. Eu sentia que ia ser um dia baixo. Se eu deixasse. Então recompus-me e decidi que ia ser um dia de cuidar de mim. Botei uma roupa de ginásio e já fui tentar ganhar animação logo de manhã. Lá também me apercebi que o meu cabelo já não dava com nada. Então de seguida eu já coloquei uma roupa e fui-me deixar bonito. E isso, eu ficando bonito. E lá eu tive a brilhante ideia de comprar coisas aleatórias que preenchiam o meu coração. Mas antes, pausa para me ouvir a cantar.
O quê? Estás-me a dizer que ele também vai comprar coisas inúteis, fúteis, porque acabou uma relação? Que coincidência, mano! O quê?
Já fui direto numa loja que estava com tudo.
Fui direto numa loja, mano.
E já fui procurar coisas úteis que me deixassem mais
coisas úteis? Mas eu não era fúteis.
Estava tudo a dar certo, até eu chegar a casa e ver toda a bosta inútil que eu comprei. Mano, é muito ridículo. Eu pensava que estava a comprar coisas super úteis. Na minha cabeça estava tudo a dar certo. E vocês não têm noção o que é que saiu daí. Deixa nos comentários se queres que eu mostre tudo que eu comprei.
Não foi um filme, mas ele sabia que não ia comprar coisas úteis, pá. Tipo, eu estou curioso.
Vamos lá, só vou fazer este vídeo porque eu prometi para vocês que eu fazia. Gente, se vocês.
Porra, falarem mal, sweats, de merda.
Comprei, são 10 anos de azar, então nem vim dizer.
Pá, cala a boca, 10 anos de azar à tua mãe, pá.
De coração.
Eu não pá, já estou lá aí.
Vamos sair para porra.
Pá, foste um chinês lá. Oh, mano, não, mano. Mano, eu achei que era muito útil, mano. Comprei um quadro de 2€ pintado a óleo falso. Porque aqueles estão no Airbnb, mano. Eu achei mesmo que ia ser útil, mano. Fui a uma loja que chamava Gucci no Casim 2004. E achei mesmo que ia comprar coisas fins. Pô, vai para o caralho, Hugo. Ela está igual. Está a fazer outro.
Músicas que eu não aguento mais escutar. Versão término.
Pá, o quê, mano? Que merda é? Opa, este eu vou ver sem som porque tenho medo dos copyrights, mas tipo... Lose You to Love Me. Vai pro caralho, o fogo já nem quer. Ok, vamos a este, é o último.
Termino, eu prometo que este aqui é o último.
Ah, é, é mesmo?
Um ponto final para esclarecer como é que tudo vai ficar daqui para a frente. Espero que saibam também que nunca foi mais.
Pô, caralho,
nunca foi jogada nossa, nós sempre fomos honestos com vocês. Nós realmente terminámos, nós tentámos voltar, tentámos falar, mas por várias questões não deu certo.
O que tu fizeste, Hugo? Assume os teus erros. Assume a minha responsabilidade. Nós sabemos. Não é preciso assumires, miúdo.
Dito isto, e para não ficar a rumer o passado, vamos para o que interessa. A partir de hoje, eu vou começar a criar conteúdo solo nas minhas redes sociais, @hugoMPMendes. Caso vocês me queiram acompanhar, eu vou ficar muito feliz de vos ter por lá.
Pá, como é que é? Desculpem, agora perdi-me, nem estava a ouvir bem o que ele estava a dizer. Pá, como é que este gajo não é lateral do Famalicão? Que cabeça de lateral do Famalicão, pô. Como é que este gajo está a fazer TikToks? Porra, o Famalicão está a desperdiçar um talento.
A Larissa é que vai guiá-las
daqui. Ah, a Larissa vai ficar com as contas. Está bem, Porra, olha. Pá, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado mais ou menos. Espero que tenham gostado até tipo metade. Agora da Larissa e do Hugo, pá. Pá, canseira. Larissa, Hugo, acordem, miúdos. Tudo tão bem. Voltem a namorar e parem com os vídeos da merda. Já percebi que a Larissa agora é que vai fazer vídeos nestas contas. Mas pá, eles vão dizer, ah, isto não foi marketing e tal, olhem as views. Olhem as views. Tipo, 17 milhões de views, 9 milhões, 3.7, 5.8, 2.5, 1.5, 1.7, 1.2, 1.3, 1.6. Tipo, eles têm aqui 50 milhões de views desde que acabaram, pá. Não é à toa, tipo. Ah, e tal, não foi marketing. Não foi diretamente, pode ter sido indiretamente. Se não foi marketing, vocês não falavam disto. Pá, ah, e nós só queremos ser reais, vocês não querem ser reais. Pá, cala a puta da boca, Larissa, foda-se. Pronto. Foi tudo por hoje. Tchau.